Muitas vezes acredito eu que cheguem à sua delegacia com um problema configurado, uma denúncia a ser feita de algumas autoridades, etc. Então, que tipo de prova, que tipo de documento, como essas pessoas que são denunciantes podem ajudar aos policiais para fazer esse serviço?
Sim, é extremamente importante que sejam arroladas testemunhas do que foi dito, se possível fazer, que hoje todo mundo tem um celular com câmera, então filmar.
Todo mundo é repórter hoje em dia.
E fazem um trabalho preventivo muito bom, ou então fazem uma prova muito boa. É que na hora do nervosismo, as pessoas esquecem a ferramenta que tem.
Uma gravação de ameaça valeria?
Vale, uma gravação.
Mesmo sem autorização judicial?
Mesmo, porque não vale a interceptação se nenhuma das pessoas sabe o que está acontecendo. Mas, por exemplo, se um dos interlocutores autorizou e ele está gravando, se eu começo a gravar uma conversa com você, eu sou uma das interlocutoras, então eu posso fazer isso.
Estou gravando a conversa com a senhora, tá?
Exatamente, mas já está super autorizado.
Só não vai aprender, não.
Não, com certeza não.
Outra coisa importante, doutora Margareth, é a conscientização também dos policiais.
Sim, exatamente.
Há muitos casos em que as pessoas que se sentem ofendidas do seu direito ficam constrangidas diante de autoridades policiais porque não veem uma boa receptividade do seu caso.
Exatamente.
Às vezes, existe também um caso de situações de intolerância, de preconceito, de incompreensão, vamos chamar assim, por parte dos próprios policiais.
Sim.
Existe algum tipo de trabalho que vem sendo feito com os seus profissionais?
Sim. O que a gente tem feito, assim, a Academia de Polícia aqui de São Paulo, ela fez oficinas com os policiais para tratar a questão religiosa. Então, juntou principalmente o pessoal de matriz africana, para a gente poder conversar sobre esse assunto e dizer que, apesar que às vezes o profissional ele tem uma religião diferente, um modo de pensar diferente, mas como ele está trabalhando, ele tem que ser ético, correto, atender com a maior isenção, exatamente. E isso a gente tem feito também nas abordagens policiais, porque a gente não pode fazer a abordagem, aí eu cismei com a pessoa, ou por causa da cor da pele, ou por causa de alguma coisa. A abordagem policial ela tem que ser feita com base num estudo. A gente tem feito muito isso. Linguagem não verbal, que é a comunicação corporal, né? Como a pessoa se comporta. Isso tem que ser os fatores, né? Porque hoje em dia a gente não pode mais admitir que a polícia seja aquela polícia tipo o Capitão do Mato, né? Não dá mais, isso já foi o tempo. E isso é uma coisa que já passou também. Hoje os policiais cada vez mais precisam fazer cursos de capacitação e reciclagem aqui no Brasil, fora do Brasil, para que essa visão de que a gente é tudo experimental é muito pouco, né?
Doutora Margareth, quando que um crime de intolerância é configurado?
Olha, o crime de intolerância religiosa ele se configura quando a pessoa é discriminada, ela é segregada em razão da sua religião.
Pois é, desculpa me interromper.
Isso, eu vou
insistir nessa pergunta, porque é uma questão técnica.
Sim.
E ao mesmo tempo crucial para que a gente possa discernir um monte de coisas.
Sim.
A questão da intolerância é muito delicada, muito sutil.
Sim.
Às vezes até subjetiva. Algumas pessoas podem se sentir ofendidas, outras não.
Sim.
Como que a senhora, como delegada, encara um crime de intolerância sendo configurado? Qual é a situação?
Sim, para mim, muitas vezes, eu tenho certeza que o crime aconteceu. Só que, assim, a polícia, o judiciário, trabalha com provas. Por isso que é tão importante a gente fazer prova. Então, eu vou dar um exemplo, que foi o primeiro caso que foi feito no delegacia. Uma sacerdote foi no hospital para fazer o seu trabalho com os doentes e foi constrangida porque estava usando os colares, as coisas da religião, pelo porteiro. Então, assim, o padre tem uma roupa diferente, às vezes o pastor pode usar uma roupa diferente, uma bola diferente, nem por isso ele é impedido de entrar no hospital.
A senhora já prendeu o crime de intolerância?
Já.
Qual é a pena?
Depende do crime, porque não existe crime de intolerância, né? Não tem esse artigo tipificado, não tem esse tipo penal. Mas os crimes vão desde homicídio tentativa de homicídio até lesão corporal e injúria. Então, os crimes de intolerância, eles têm um leque muito grande. Agora, o que eu acho mais importante a gente falar, porque os crimes de ódio, os crimes de intolerância, são crimes novos no Brasil. Não que sejam novos, eles sempre existiram, mas o modo especializado de investigá-los é novo. Então, a grande característica desse crime é que ele não atinge somente o Márcio. Ele atinge toda a sua comunidade, às vezes até todas as pessoas da matriz africana. Porque todos se sentem constrangidos. Então, quando eu faço investigação de crimes contra homossexuais aqui na Paulista, quando alguém é agredido na Paulista, não só aquela pessoa que foi agredida é vítima, mas toda a comunidade se sente insegura de tramitar, de frequentar aquele local. Então, por isso que a polícia tem que dar uma pronta resposta. Quando você prende um skinhead, um white power, um punk que está cometendo crimes, você está prendendo aquela pessoa não pelo posicionamento político, mas pelo posicionamento ideológico que fala assim, você pode matar homossexuais, você pode matar negros, você pode matar. Então, essa é a nossa preocupação como policial.
Em todas as cidades brasileiras, existem delegacias especializadas em crimes de intolerância no Sul?
Não, existe. O São Paulo é pioneiro, a primeira delegacia da federação. E há, assim, um estudo, eu tive outro dia com a ministra de Direitos Humanos, existe uma intenção de multiplicar essa delegacia, como foi feita com a delegacia da mulher, multiplicar essa unidade para todos os estados da federação.
E nos estados ou nos municípios que não existe essa delegacia especializada? Aonde, como, a quem as pessoas que se sentem prejudicadas devem e podem recorrer?
Olha, as pessoas devem procurar o delegado de polícia, porque apesar de
qualquer
delegacia tem a obrigação de fazer o registro da ocorrência. Aqui em São Paulo a gente tem feito um trabalho de conscientização bastante grande com os profissionais, principalmente delegados, as pessoas que fazem o atendimento das ocorrências aqui na área territorial, para que eles façam as ocorrências. Porque eu entendo, muitas vezes, no plantonista, eu falo, porque eu já trabalhei no plantão territorial também, né? Então, você tem um caso de estupro, um latrocínio, aí chega uma pessoa dizendo assim, ah, eu fui vítima de discriminação, como se fosse um grande plantão médico, é como se ele tivesse com uma dor assim que dá para aguentar, entendeu? E a gente acaba priorizando os outros casos. Mas eu acredito que nós temos obrigação de registrar todos os casos. E a intolerância pode parecer um crime pequeno, assim, quando a gente compara com esses outros crimes, só que eu digo que ele é uma doença silenciosa. Porque quando ele eclode, ele mata, porque eu vejo casos de pessoas que morrem por crimes de intolerância. Então a gente não pode mais achar que esse tipo de crime de ódio que a gente fala, essa aversão que as pessoas têm a algumas religiões ou algumas pessoas, isso ocasiona a morte das pessoas. Então a gente precisa prestar muita atenção. A polícia tem que tomar atenção e tem que fazer registro de ocorrência.
Vou falar em prestar atenção, eu estava muito atento na sua fala lá embaixo na mesa. Observei que a senhora mencionou a experiência da delegacia de crimes contra a intolerância aqui em São Paulo está sendo levada para outros municípios, inclusive Rio de Janeiro.
Sim, o delegado geral de lá teve aqui, acredito que há um ano e meio atrás, uma comitiva, para estudar exatamente esses crimes, porque estavam tendo algumas manifestações nos morros. Problemas com terreiros, alguns morros que eram dominados por alguma denominação religiosa. E isso preocupava muito o delegado geral e não tem a nossa experiência aqui. Agora, eu tenho uma preocupação muito grande, sabe? Eu acho assim, o preconceito, muitas vezes, a gente acaba tomando raiva do nosso algoz. E acaba também cometendo preconceito religioso contra ele. Isso é muito preocupante. Porque os crimes de ódio não têm essa vertente, eles são como uma onda, eles contaminam a sociedade. Então, às vezes, tem uma.
Interessante essa análise.
Isso, tem uma manifestação de preconceito da outra parte com aquela pessoa, ou com aquele segmento religioso. E eu acho essencial.
Talvez pela própria ação, mediação e reação.
Exato, mas.
Sem querer justificar.
Isso realmente é uma reação. Mas a gente precisa procurar uma reação pacífica.
Difícil.
Eu sei. quando a gente é atacado, né, é fácil falar, mas quem apanha não esquece.
Essa doutora Margarete Barreto, delegada titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos contra a Intolerância do município de São Paulo. Excelente entrevista, excelente trabalho desenvolvido por ela, que vale a pena registrar. É uma profissional de primeiríssima linha. Não é sequer adepta das religiões matrizes africanas, nem afro-brasileiras.